Sejam bem-vindos ao Menos é Mais, o podcast semanal sobre tecnologia, cenas tecnológicas e afins. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é vosso, Menos é Mais, com David Costa e Hélder Tavares. Olá, David.
Olá, Hélder. Bem-vindos ao podcast que é sempre a descer.
Sempre a descer, isso é garantido. David, no episódio de hoje nós vamos falar um bocadinho, eu estava a pensar em resumir um bocadinho das novidades que foram apresentadas no evento da Apple Far Out, que foi apresentado a semana passada, e este evento começou com a apresentação dos novos Apple Watch. Neste caso foram apresentados o Apple Watch Series 8, portanto da série 8, o Apple Watch SE, o 2, e um novo Apple Watch, que é o Apple Watch Ultra. O que nós não tínhamos falado e que eu achei interessante não ter sido comentado por nenhum jornalista, e eu sigo vários youtubers e jornalistas e notícias, eu estive a fazer contas e reparei que o segmento que foi o inicial, que foi com que eles abriram em relação aos Apple Watch, demorou aproximadamente entre 43% a 47% do evento, ou seja, praticamente metade do evento. E eu achei muito curioso, mas a ideia que eu retirei disto é que, de facto, a Apple tem consciência que os seus iPhones atingiram um nível de maturidade muito alto e, enquanto empresa, terão a ideia de que, claramente, o futuro em termos de aumento de revenue será através dos wearables. E daí eles terem dedicado praticamente metade de todo o evento aos Apple Watch, sem contar com os outros wearables, que são os AirPods. Portanto, que aí seria talvez 70% do evento.
Sim. Eu não vi, como tu sabes, não vi o evento. Uhum, já ouvi alguns youtubers. Já ouvi alguns youtubers a queixarem-se de alguma coisa que se calhar. Uhum.
A queixarem-se de quê? Desculpa?
De uma coisa, que já digo o que é.
Ah, ok.
Que pondo essa queixa, ou essa queixa, para todos os efeitos, e isso tu estás a dizer pode corroborar ainda mais aquilo que eles acham, que é que os novos iPhones não têm assim nada de
novo,
não são um grande salto, ou não são um salto em algumas circunstâncias, não são certo. Salto nenhum. E, portanto, eventualmente...
Já vamos falar sobre isso mais adiante.
Já vamos falar sobre isso, mas eventualmente também poderá ser... Lá está, tu podes olhar para o evento como havia aqui uma série de coisas, um segmento com muitas novidades, e que isso é que acabou por fazer com que o evento passasse mais tempo durante esse produto do que no outro, que que tem menos novidades e, portanto, havia menos coisas para encher, por assim dizer. Agora, teorias há sempre muitas,
sim,
não é?
Sim, de facto, é uma possibilidade.
A mim, pronto, quer dizer, eu acho que há um preâmbulo a tudo isto, se calhar, que é, acho que chegámos a um ponto em que a Apple nos Estados Unidos é uma coisa muito diferente da Apple no resto, ou na Europa. Ia dizer no resto do mundo, mas se calhar na Europa. E, portanto, há uma série de coisas que nós vemos a acontecer nestes eventos que são altamente destinados ao mercado norte-americano, não só em features, que são exclusivas do mercado norte-americano, mas o próprio evento é muito mais destinado ao mercado e à lógica do mercado norte-americano do que propriamente ao resto do mundo. E, portanto, isso pode desvirtuar
razão.
Um bocado a nossa análise, tendo em conta que nós ouvimos falar sobre o mercado americano, mas não estamos lá para o sentir.
E é diferente do nosso.
Pronto, é diferente do nosso, mas podes ouvir falar sobre ele, né? E podes ler sobre ele, mas não estás lá para o sentir. E, portanto, acho que esta análise pode ficar um bocadinho toda dada por aí.
Mas qual análise? total.
Da importância que determinadas coisas têm naquele evento, porque acho que aquele evento não é para o mundo, sim, mas não é para o mundo. É para os americanos.
A minha crítica em relação a esta, que não é negativa, atenção, mas a minha crítica em relação a este feedback que é dado é que, de facto, pelo menos eu tenho... como é que eu posso dizer isto?
Deixa-me pôr as coisas assim desta maneira.
Sim.
Se eu fosse youtuber em Portugal ou na Europa, tinhas que estar a falar muito tempo, ou 40% do teu tempo, sobre um produto que é um relógio e custa 500 euros. A probabilidade de teres pessoas interessadas diminui versus um iPhone. E, portanto, acabava por perder menos tempo com o relógio do que com o telefone. Se calhar nos Estados Unidos isto não se verifica. Esta minha análise é diferente.
Mas o que eu vou dizer até nem vai, pensando um bocadinho melhor, o que eu vou dizer não vai necessariamente contra a tua análise. Eu talvez já tenha
comentado
isto contigo. Isto aqui é só para os nossos ouvintes, porque senão nós estávamos já aqui à chapada. Virtual, claro, virtual. Sempre virtuais. A minha crítica, se é que eu posso apresentar alguma às pessoas que fazem isto e falam sobre este mundo tecnológico muito melhor do que eu, mas, portanto, eu posso sempre falar por mim, a minha crítica vai no sentido em que muitos dos youtubers e até muitos dos jornalistas que cobrem estes eventos e fazem considerações acerca destes eventos, são pessoas que não estão ligadas ao marketing e ao marketing de empresas. E tendo em conta que a minha formação superior foi nesse segmento, eu acho que isto faz com que eu veja as coisas de forma sempre um bocadinho diferente. E até diria até que talvez seja a base para algumas das nossas discordâncias, até em relação a posturas da própria Apple, quando estamos a discutir se a Apple fez bem ou não. Porque eu faço sempre... eu não me consigo dissociar do conhecimento a nível de marketing e gestão de empresas, vá... e dos objetivos que o marketing traz para cada empresa, que estão por trás de todas as suas escolhas. Portanto, faz sentido o que tu estás a dizer, é verdade, sim, e a Apple nunca mudou, e acho que isso é uma opinião genericamente aceita por todos, tanto cá como lá fora. A Apple sempre apresentou os seus eventos para o mercado americano, pensa sempre no mercado americano, e de facto tem resultado a nível internacional, mas eles nunca deixaram de fazer. Portanto, era mais nesse sentido que eu estava a dizer que, como que esta opção, porque tudo o que é feito naquele evento é uma opção, não há nada que aconteça neste momento, até porque é em deferido, eles têm a oportunidade de o fazer e não haver gafes.
Isso.
Ou pelo menos torna com que seja muito mais difícil. Foi
gafes não há, de certeza. Pode haver mais opções, mas gafes não.
Foi. Pode haver uma outra, mas porque há sempre falhas e isto tudo é montado, este evento é montado e editado por humanos. De qualquer das formas, a opção deles usarem 47% do tempo do evento em relógios prende-se mais, na minha opinião. Pronto, agora contextualizei mais numa questão de potencial revenue que virá no futuro, independentemente de ser, aliás, neste caso não é independentemente de ser europeu ou americano, mas eu diria que será, pronto, mais por aí.
Eles precisam de puxar mais por esse segmento do que pelos iPhones.
Porque é onde pode crescer mais, naturalmente.
É onde pode crescer, o outro pode sempre crescer, mas tem uma presença muito... Pouco, nada então.
Pouco a comparar com o segmento dos wearables.
Tem muito por onde crescer, na realidade.
Pouco. Pouco nesse sentido.
Tem metade do mercado norte-americano todo para crescer.
Sim, como também o Android também o tem, e acho muito difícil haver flutuações, é assim que se diz? Flutuações?
Flutuações.
Obrigado, flutuências.
Flutuações são outras coisas.
Flutuações, obrigado. Flutuações, não, não, tá bem, antes entre os dois.
Estou a falar num plano teórico, como é evidente.
Pronto. Em relação então aos Apple Watch, eu vou só abordar muito resumidamente, para não perdermos muito tempo com isso, apenas
vais fazer como os outros e dar muito mais importância aos iPhones.
E vou, não vou deixar que me distraias, e vou apenas falar das features mais interessantes e que são talvez, provavelmente, novidades verdadeiras, não novidades entre aspas. E agora pesquei o olho ao David. A primeira será a no Apple Watch Series 8. Eles puseram finalmente dois sensores de temperatura. Era uma coisa que estava a ser aguardada já há muito tempo e a Apple Watch ainda não tinha isso. Eles não só puseram um, como puseram dois, para aumentar o seu grau de accuracy, e eles conseguem até detectar diferenças de 0,1 de graus centígrados de temperatura. Isto,
só tenho uma dúvida que eu não suporto.
Sim, 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 força.
É temperatura ambiente ou temperatura do corpo?
Um é para a temperatura ambiente e outro é para a temperatura do corpo. E os dois funcionam em conjunto para que um não seja influenciado pelo outro. Foi essa a lógica que... de funcionamento que eles explicaram no evento, porque quando tu tens só uma, a tua temperatura exterior pode ser afetada, a tua temperatura sim, interior sim. É afetada sempre pela exterior, nesse sentido eles puseram duas, uma em cima e outra em baixo, e portanto estão sempre a comunicar,
mas dão-te informação sobre as duas ou dão-te informação sobre a
tua,
só
sobre a tua, sim.
Só sobre
não
a
deixam,
minha.
Sim, um deles é que não deixa que
sim, é uma maneira mais accurate de dizer a temperatura do teu corpo, independentemente do que é the magic behind.
Sim.
Ok.
Exatamente.
Pronto, era essa a minha dúvida, é se também podias ter a temperatura ambiente, a temperatura do ar, se podias ter esses dados. Que era uma cena que eu sempre quis ter e nunca teve. Não há nada que tenha.
Que aqui? Podes repetir?
Sempre achei que tipo... Bom, se eu quiser saber quantos graus é que estão aqui na minha sala, nunca tenho máquinas de centenas de euros com... Fazem tudo e mais um par de botas, mas não é capaz de me dizer qual é a temperatura ambiente.
Não estás errado, meu caro. Vais aí ao chinês a pé da tua casa e compras um Popeye com...
É o que eu estou a dizer. Depois... Eu tenho máquinas de centenas de euros e essas não são capazes de me dizer. Então, mas eu vou ao chinês por 5
claro,
euros.
Como é que eles vão competir com isso? E compras um do Popeye, que tu gostas tanto. Já agora, pronto, não sabem, ficam a saber que tu gostas muito do Popeye.
Sou doido pelo Popeye.
Eu estou a brincar, isso não é verdade. Portanto, isto torna-se interessante no sentido em que uma das funções que irão beneficiar com estes sensores é uma nova app que é específica apenas para a saúde da mulher. E esta app chama-se o Cycle Tracking, em que as mulheres agora podem ser notificadas do seu histórico, dos seus ciclos. Porque, de facto, isto é um problema que é comum, infelizmente, a muitas mulheres, é que o seu ciclo menstrual é sempre irregular, ou muitas vezes irregular, e a Apple, pelo que indicou em palco, esteve anos a desenvolver esta aplicação para conseguir, de uma forma, eu estou-me sempre a faltar o termo. Só me vem accuracy à cabeça. Como é que se diz em português? De uma forma fidedigna, vá medir os ciclos menstruais e avisar as mulheres dos seus ciclos. Toda essa informação fica sendo sensível e com todos os problemas que têm existido na América, vai ficar guardada internamente nos dispositivos das pessoas e não terá forma de ser obtida nem pela Apple. Outra das funções que foi adicionada, e esta sim é, para mim, a mais relevante que foi apresentada é a capacidade de medir e de perceber se há acidentes de carro. Portanto, isto era algo que não havia, não sei se tens conhecimento disso, mas basicamente há vários sensores agora que se conseguem acionar e detectar quando há um acidente de carro e ativar protocolos de chamadas de emergência.
São os mesmos sensores. Uso os sensores que sempre existiram, o acelerómetro e o GPS e não sei o quê, para detectar acidentes. Ou seja, quando esses sensores têm determinados comportamentos...
Portanto, utilizam esses sensores, mas não são os mesmos sensores. Todos esses sensores são novos. Não. Isso que eu te estou a dizer. O giroscópio, o GPS e os acelerómetros são de nova geração para conseguir ver isso, porque senão isso seria uma feature que funcionaria em termos retroativos. O que eu te estou a dizer que foi apresentado em palco é que são novas, que são evoluções desses sensores. Percebes? É diferente do que tu estás a dizer. Mas estás a perceber isso ou não?
Eu estou a perceber.
Portanto, achas que isso é mentira?
Não é isso que eu estou a dizer. Tu disseste que eram novos sensores. Não, são novos sensores.
Sim.
O que eu queria dizer são melhoramentos nos sensores, sensores que já existiam.
Obrigado por...
E sou cético em relação a isso, que isso não possa ser replicado retroativamente nas versões anteriores dos sensores. Sou cético, mas ao longe de mim, de uma máquina como a da Apple, acho estranho, acho que são sensores tão, tão banais que acho estranho que pronto, mas quem sou eu?
Não partilho da tua opinião no sentido em que
nem sequer sabia que isso não estava a ser aplicado retroativamente.
Sim, portanto, tendo em conta que são novas versões e atualizações destes mesmos sensores, como o giroscópio, o GPS e acelerómetros, provavelmente até seria possível, porque isso eles já são utilizados para medir uma queda. Agora, isso já acontece há alguns anos. O meu também já faz isso há bastante tempo. Agora, com este nível de detalhe e das forças que estão ligadas, as forças G, talvez, que estão ligadas a um acidente de viação, são muito maiores e poderão haver a necessidade de outras coisas. E talvez até fosse possível, mas depois não seria talvez uma solução que fosse fedigna, vá. Mas pronto, tudo bem. É a tua opinião. Pronto, foi apresentado o Apple Watch.
Já sabes que eu sou cético nestes anúncios, portanto... Não vou deixar de ser agora.
Tudo bem, claro que sim. Tudo bem, só disse que não tenho razões para ser cético em relação a essa
eu
questão.
Também não,
esta
é só feitio. É só feitio mesmo. Quer dizer, tenho algumas razões. Antes também as baterias não viciavam e não causavam problemas. Não havia software a causar problemas às baterias, era só uma questão da química e depois afinal não era bem assim. Mas não interessa, avancemos.
Sim, avancemos. Sim, isso é uma história comum a todas as empresas e não só a Apple. Infelizmente.
Pá, mas lá estás tu, estamos a falar da Apple, podemos falar de outra qualquer quando quiseres.
Eu estou a dizer que é de todas. Infelizmente é um problema que é geral e não só da Apple, infelizmente.
Mas eu sou cético em relação a todas, não sou cético em relação a... Mas eu não estou cético em relação à Apple, sou cético em relação a todas.
Pronto,
se o anúncio fosse da Samsung, da Google, do OnePlus, do que tu quiseres...
Também dirias o mesmo, ok.
Eu ficava ok, talvez tu dizes, quem sou eu para duvidar, mas duvido.
Ok. foi também apresentado o novo Apple Watch SE. Para quem não sabe, este é um modelo que é mais económico e tem... menos features, portanto é um modelo de entrada da Apple e tem um novo processador lá dentro e acaba por ser 20% mais rápido que o modelo anterior. Passando em frente, será... É muito engraçado estares a bocejar porque há uma coisa que eu reparei neste evento. E é uma coisa que acontece e que eu posso falar porque vejo os eventos já há vários anos e vejo-os sempre. Às vezes em direto, às vezes em diferido, mas vejo sempre. Houve uma coisa que aconteceu este ano que tu não tenhas, talvez não tenhas consciência, que é eles, em relação a estas coisas de ser mais rápido e mais devagar e as diferenças para o ano passado, em todo o evento foram, portanto, eles dizem, estão menos chatos em relação a isso. Portanto, ainda dizem, mas têm diminuído, pelo menos em relação ao ano passado, têm diminuído.
Já não tenho paciência nenhuma para isso. Eu já não tenho paciência para estes eventos.
Muito bem. E depois, para terminar, em relação aos Apple Watch, eles lançaram um novo Apple Watch, que é o Apple Watch Ultra. Tu viste alguma informação sobre isso?
Vi muito pouco. Apple Watch não foi das coisas que
queria
eu
saber
mais
se tinhas
pesquiso.
Alguma. Eu... Sim.
Não,
pronto,
acho, quer dizer, pá, para mim é, acho que o Apple Watch Ultra poderá ser interessante para um nicho de mercado.
Sim, sim, sem
e,
dúvida.
E portanto,
dúvida.
Como eu não faço parte desse nicho de mercado, nem estou minimamente interessado em dar 1000 euros por um relógio.
999, não sejas assim.
Ah, desculpa, 1009.
999 euros.
Senhor, o site da Apple vende por 1009. Aumento, mas é o que lá está escrito.
Está bem, pronto. Há sítios que provavelmente poderão ser mais baratos. Estou-te
a vender como comprei, que é o que diz
sim,
o site da Apple.
No site da Apple, sim.
São 1009 euros.
Pronto,
no resto,
ok. Resumindo, o Apple Watch Ultra é um Apple Watch que a caixa é feita de titânio, é um relógio que é feito para desportos radicais, é assim que foi apresentado, e o que ele tem de mais relevante é de facto, ele tem um GPS de dupla frequência que faz com que nós possamos carregar num botão que tem o Apple Watch e conseguir descobrir, tem pinpoints, ou seja, tu estás a fazer uma caminhada, vais pondo um pinpoint para saberes por onde é que andaste e depois, por exemplo, consegues voltar pelo mesmo caminho. As tais migalhas das histórias que nós líamos quando éramos pequenos. E depois aumentou a duração da bateria até 36 horas e com uma futura atualização ele conseguirá aguentar em modo de bateria reduzida até 60 horas. O que, comparando com as menos de 24 horas que existem atualmente, acaba por ser um salto considerado.
É, o problema é que tens de comparar isso com os outros relógios ultra. Garmin e afins.
Sem dúvida, que aguentam meses até. De qualquer das formas, é o primeiro passo num novo mercado,
sim.
Como tal,
é
uma coisa de cada vez. Vão
claro
expandir,
sim,
e pronto.
Expandir
e acho que pronto, a Garmin tem razões, como qualquer outra empresa teria razões para se preocupar quando a Apple entra num novo segmento. Passando para os AirPods Pro 2, foram apresentados, tem um novo chip interno e a única coisa que vale a pena dizer é que o tanto o modo de transparência como o modo de noise reduction vai adaptar-se a cada ouvido e a capacidade de noise reduction vai duplicar. Isso sim é para mim um fator importante porque eu tenho os AirPods Pro e de facto pá, eles fazem mesmo muito jeito e dão muita, por exemplo, viajando de avião e mesmo quando até estou a limpar a casa, que sou eu que o faço muitas vezes, de facto, é uma feature muito interessante. Alguma consideração sobre os AirPods Pro? Sei que tu gostas de... Tu falaste há pouco tempo comigo de outros AirPods. Falamos do...
Não tive tempo de ver nada sobre
os novos da Samsung, mas... Sim,
não vi nada sobre os AirPods. A não ser exatamente isso, tem... Isto é novo, aquilo é novo e é mais rápido e é melhor. mas não tive oportunidade de efetivamente tentar perceber o que é que isso no dia-a-dia poderá significar, pronto, mas é, são
um produto. Eu só falei no sentido em que estou satisfeito, claro, e tendo em conta que, e acreditando que de facto irá ser possível tanto melhorar o modo de transparência que torna-se, que tem algo parecido com o que tu me disseste recentemente no último podcast sobre Samsung, o modo de transparência vai ser... vai se adaptar, não é? Quando há barulhos, por exemplo, quando há barulhos, tu estás a passar por uma casa em construção, a transparência em si diminui, se estiveres num sítio com muito barulho, e se estiveres num sítio com pouco barulho, ele vai aumentar a transparência. Portanto,
sim, mas isso
quando alguém estiver a falar contigo, sim, sim, tu disseste.
Sim, isso já existia.
Pronto, mas não na, nos vão, Apple, vão... não na Apple. Pronto, só estava a dizer que também.
Não tinha vários. Tinha, já
tem,
tinha.
Tem, mas um de cada vez. Este agora vai ser flexível.
Este é adaptativo. Este analisa e escolhe.
Sim, exatamente. Okay. Pronto.
Pronto, então é isso.
Ok. Dentro de cada sistema, não é? Portanto, tens sempre o transparência que se adapta. Tens sempre o noise.
Sim, 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 sim. Pronto. É um modo de noise cancelling. É mais um.
Talvez. Sim.
Sim. Tens o tipo o 1, o 2, o 3, o 4 e o transparência. É isso?
Acho que depende
do o transparência está sempre... Não, a
transparência
está
sempre no transparência. Eu acho que eu estou a induzir em erro, porque eu acho que isto, o adaptativo, acho que só acontece no modo de transparência. E no noise cancelling, não. Continua sempre
pois,
igual.
Pois, é sempre igual. Isso é o normal. Tens dois ou três ou quatro níveis de cancelamento de ruído, uhum. E depois tens um outro, que é o modo de transparência, que normalmente é usado tipo, em escritórios e coisas assim do género, que é para quando alguém... Quando de repente há um barulho que ele analisa que... Imagina, está tudo em silêncio, só se ouve teclados e coisas assim. De repente alguém fala e tu estás sozinho na sala, é fácil de detectar, uhum. que se calhar é melhor tirar o cancelamento de ruído para tu ouvires a pessoa a falar contigo. Pronto. Esse é um modo de noise cancelling em que ele vai adaptando consoante o ruído e as coisas têm à volta. Pronto. Acho que pelo menos é assim que eu... É assim que eu leio a coisa e acho que é assim que faz sentido que ela aconteça.
E finalmente, para concluir, foi feita a apresentação dos iPhones, sendo que foi lançado o iPhone 14 e os seus diferentes modelos. E para além disso, também foram lançados as novas versões do Pro e do Pro Max. Eu diria que estas apresentações foram uma mistura de alguns improvements de hardware misturados com novidades de software. Em relação ao iPhone 14 e o iPhone 14 Plus, existe uma nova câmara principal de 12 megapixels, em que existe um sensor maior e com pixels maiores. E para o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max, a câmara principal foi atualizada para uma lente de 48 megapixels com um sensor de 4 pixels e uma abertura maior, que é sempre bom para condições com pouca iluminação. Neste caso, este iPhone Pro vai permitir uma abertura de até 1.78, o que é bastante bom. Também foi incluída a conexão via satélite em todos os modelos para fazer as tais chamadas de emergência quando uma rede telefónica não estiver disponível. E por fim, um recurso que se tornou de certa forma caricato, que foi a Ilha Dinâmica. Foi o nome que tem sido, de certa forma, gozado por vários youtubers influentes da tecnologia.
A ilha propriamente dita ou o nome?
O nome em si. Porque a feature está a ser amplamente... É unânime que foi bem aceito. Ou seja, para quem nos estiver a ouvir, esta Ilha Dinâmica consiste no quê? A Apple reduziu o seu notch e, reduzindo o seu notch, ficou como uma espécie... o notch ficou como uma espécie de comprimido, assim comprido, no ecrã. E a Apple, de uma forma a meu ver, concordo com eles, também inteligente, resolveu aproveitar esse notch no ecrã para dinamizar as partes laterais do ecrã e fazer com que esse fosse o ponto de partida para várias animações a vários níveis, como por exemplo, se estivermos a usar o temporizador no iPhone, se receber uma chamada, para quando o Face ID é utilizado, se usarmos duas aplicações ao mesmo tempo, todas essas animações partem
duas aplicações ao mesmo tempo?
Quando tu, por exemplo, imaginas, estás a ouvir música, mas estás ao mesmo tempo com o temporizador. Ou seja,
Em background. Estava a ver que vinha o dual screen para o iPhone. E eu não me tinha apercebido.
Não é isso que se refere. Estamos a falar de aplicações que possas estar a
usar. Sim, estão a correr em background. Sim, já percebi.
E tens portanto, todas essas animações partem do formato inicial deste notch. Uhum. E apesar do próprio nome em si não ter sido bem aceito, a feature ou esta nova ilha dinâmica, sim, a ponto de haver, com certeza, aliás, já existem, não é? Algumas notícias sobre a Xiaomi, talvez, provavelmente, acho eu, já está a querer replicar e já existem estudos para isso. Não sei.
Houve um gajo que faz uma skin para o launcher da Xiaomi, portanto, ou seja...
Ah, um private não, developer.
Sim,
faz uma skin, não é?
Que faz skins para o launcher da Xiaomi, que lançou com uma coisa parecida, para não lhe chamar outra coisa, pior.
Uma cópia.
À ilha.
Sim, a ilha dinâmica, que em português também não fica muito melhor.
Não fica melhor. Acho que só
Magic
ilha,
Island.
Se fosse só ilha, acho que era bastante mais interessante.
Mas enfim, logo se verá como é que o nome em si evolui.
Como é que o nome evolui. Mas pronto, tu tens noção, reparaste que o buraco no vidro para fazer passar a câmera e os sensores do 3D, o infrared e não sei o quê, para o Face ID, é mais pequeno do que a ilha. Eles têm dead pixels, para todos os efeitos, à volta do buraco do vidro propriamente dito, para a ilha ficar um bocadinho maior do que seria se fosse só o buraco que eles efetivamente cortaram no vidro.
A razão para que isso acontece, não te sei dizer qual é.
Acho que tem a ver com o tipo, vais usar a feature, ela tem que ter alguma dimensão. Além disso, uma das coisas que eles fizeram é que essa ilha é touchable para todos os efeitos, né? Tu podes clicar na ilha interagir com ela. Tens que usar...
Não que... mesmo em cima, mas os à parte, não é?
Pois, mas esses à parte é que são os dead pixels.
Exatamente.
São pixels que eles que transformaram em preto.
Sim.
E a vantagem do OLED de poderes desligar pixel a pixel, a iluminação pixel a pixel, aqui só num OLED é que isto era possível, num TFT era impossível.
Sim.
Precisamente para ter zonas que estão a preto onde tu consegues clicar, porque senão não conseguias.
Sim.
E portanto a ilha acaba por ser é possível, maior.
Exatamente, é possível interagir com essa ilha, como tu estás a dizer, e existe de facto um feedback e até vi alguns vídeos em que havia assim umas gravações macro da ilha a funcionar em câmera lenta e vê-se que de facto houve muito pensamento e muito trabalho à volta desta ilha dinâmica para que funcionasse de uma forma bastante suave e intuitiva e pronto, e pareceu-me interessante. É uma feature, acho que é mais um gimmick que outra coisa, mas sem dúvida é uma daquelas coisas que pode de facto trazer...
Vai ser copiado, trazer... certamente.
Espero que sim. E porque não criar outras ilhas até para iPhones anteriores e para outras outros telemóveis, smartphones Android, porque de facto pareceu próprio, olha, é interessante.
Eu acho que a única diferença para outros smartphones que podem ou não usar isso é que nem todos têm o buraco, para não lhe chamar a ilha, porque pronto, há uns que é só o buraco da câmara, que não tem o resto, né, de, o resto dos sensores do infravermelhos e não sei o quê, nem sequer está no meio, está num canto. Portanto, no meio faz sentido a implementação que a Apple preparou. Ou faz sentido, uhum. Quer dizer, funciona.
Sim.
E acho que é transformar aquilo que podia ser um potencial defeito numa virtude. E se calhar eles estão a pensar porque é que a gente não se lembrou disto ainda com o Notch. Porque acho que funcionaria na mesma, ou quase na mesma,
com o Notch. Era o que eu estava a pensar. Agora há uma pergunta, porque tu disseste bem, só funciona com OLEDs. Por exemplo, no meu, eu tenho o iPhone 11, utilizo o iPhone 11 e, portanto, se não me estou em erro, se não me engano, eu ainda tenho, ainda não é OLED. Só a partir do 12 é que passou a ser OLED. Portanto, mesmo com o Notch antigo, só se forem, talvez eles consigam usar isso num modelo, no iPhone 12 e 13, pronto, vá.
Sim, não, mas eu acho que eles não vão fazer isso. Acho que não vão fazer isso para trás, porque é uma coisa que
diferencia. Sentido, não é?
É uma coisa que diferencia o 14 Pro e, portanto, não faz sentido nenhum. Estás
a
dar isso.
Mas no 13 Pro, entendes? Talvez. Aí, talvez.
Mas assim. Acho que aparece. O 11 Pro. OLED desde o X, mas o 11 não.
O 11 não.
Estou a ver aqui num site qualquer. Tem o X. O X, o XS e o XS Max, o 11 Pro, o 11 Pro Max, o 12, o 12 Mini, o 12 Pro e o 12 Pro Max.
Pronto. Talvez, não sei.
E o 13, naturalmente.
Deve ter sido uma daquelas escolhas para reduzir custos.
Talvez não, acho que não se lembraram na altura e agora que estavam a preparar a mudança para a ilha para o comprimido ou para, sei lá, há tantas maneiras, para o buraco, alguém se lembrou disso, percebes? Ou seja,
foi alguém iluminado, de facto.
Foi alguém que teve lembrou-se. Isto é daquelas coisas que depois de alguém ter a ideia parece evidente. O drama é sempre quando é a primeira pessoa que se lembra. Até lá nunca é evidente, depois passa a evidente.
Muito bem.
Não, mas isto para dizer que acho que vai melhorar substancialmente pelo menos uma parte do multitasking no iOS. A maneira como tu usas o multitasking com algumas apps, nomeadamente com as apps de música e com as apps de relógio e temporizadores e coisas assim do género, vão estar muito mais acessíveis em termos de multitasking do que estavam até agora. Nos iPhones e nos outros, provavelmente também, mas neste caso, sim, nos iPhones.
Concluindo, foram apresentações que foi uma evolução que de certa forma foi, e acho que podemos passar para a conclusão. Foi uma evolução num produto que tem já alguma maturidade e apresentou apenas ligeiras evoluções em relação ao que já apresentava. E foi isso. Considerações, David?
Sim, acho que é isso. Acho que o passou a ter... As novidades em termos de hardware são coisas de aplicação reduzida, mas quando são precisas são bastante importantes, né? O de detecção de acidentes ou o pedido de SOS via satélite, pode ser daquelas coisas que tu passas uma vida inteira e não precisas e depois precisas um dia, mas no dia
esperemos que
sim,
que não,
mas,
não,
mas no dia em que precisas ela vai fazer diferença. Tenho muita curiosidade, confesso, para ver a questão do satélite, por questões técnicas, que é muito difícil ter envio de, de, de
ver o feedback, não é? De quem experimentar.
Como é que funciona? Como é que funciona? Porque é muito difícil ter chamadas ou ter comunicação com o satélite sem antenas exteriores.
Mas viste como é que eles contornam esse. Viste essa parte, como eles contornam?
Não, eu vi como é que eles dizem. Eu vi como é que eles dizem, não é? Que vai acontecer. Agora, como é que vai acontecer, não sei. Vi mais ou menos, né? Tipo, eles assim, guiam-te, eles guiam-te para o melhor sítio. Está bem, mas pronto, o melhor sítio possível não quer dizer que seja o melhor. Aquilo que o software e o hardware acham que é o melhor sítio, pode ser o melhor sítio, não quer dizer que funcione. Ou seja, tendo em conta a dificuldade que eu ouço falar sobre fazer comunicação com satélite, sem antenas exteriores, sem antenas grandes para todos os efeitos, fico na dúvida, ou fico curioso, mais do que na dúvida, fico curioso de perceber se como é que vai funcionar, se vai funcionar bem, e espero que sim, e se funcionar bem, como é que eles resolveram essa questão, que se têm antenas extras, se não têm, pronto, acho que as coisas vão ser. Ah, falta de referir que esta questão, não referiste uma das coisas que eu acho que era interessante, mas eu já lá vou, nas novidades. Okay. Esta questão do satélite é exclusiva para os Estados Unidos?
Sim, eu tinha dúvida se era Estados Unidos ou Estados Unidos e Canadá.
Não, é exclusivo para os Estados Unidos.
Ok.
E os dois primeiros anos deste serviço são grátis.
Pois, esse é um pormenor que de facto levantou muito...
É só o que sabemos. Sim. Tudo o resto, acho que nem eles sabem muito bem. Vão deixar o serviço evoluir e muito provavelmente quando passar a ser pago, seja daqui a 2, 3, 4 anos, que também é possível que daqui a 2 anos eles digam, vamos oferecer mais um ano.
Sim, como fizeram com a Apple TV.
Com muitas outras coisas.
Eu diria que só para, já que estamos a falar disso, para quem nos estiver a ouvir, só para explicar assim um bocadinho melhor só, este é um serviço que para já estará só disponível nestes modelos mais recentes e o que fará é que através de uma interface será possível, uma vez que não tem antena, como o David disse bem, não há antenas no iPhone, haverá uma interface que te irá indicar para onde tu deves apontar o teu iPhone e o movimento que o satélite estará a fazer, ou para a esquerda, ou para a direita, para um lado ou para o outro, e tu deverás acompanhar esse movimento que te aparecerá no ecrã. E ele irá permitir que tu faças, assim que faça a conexão diretamente ao satélite, seja, dependendo dessa conexão ser muito boa ou não, ou poderás fazer uma chamada,
não,
ou terás...
Não, acho que não há chamadas.
Terás,
muito pelo contrário, só tem um envio de pedido de SOS...
E com, tens mensagens.
É isso, a mãe envia uma mensagem com um pedido de SOS com o sítio onde tu estás. Só tipo, emergência, estou aqui.
Por acaso não tenho essa ideia.
Tenho quase a certeza que é isto. E de tal maneira que é assim, que lá no meio há um serviço de relay, ou seja, aquilo há de ir parar a um sítio e esse sítio, esse back office, é que vai despoletar todo o processo de assistência propriamente dita.
Não, tu vais ter chamadas, mas essa é a própria premissa da coisa, chamada via satélite. Olha, pronto, está aqui a surgir uma dúvida.
Tenho quase a certeza que não, e digo-te mais, se for chamada via satélite, então aí é que eu fico mesmo muito curioso. É que enviar um beep, estás a perceber, tipo um one-time shot de informação, sim, já não é fácil. Manter essa conexão ligada é estupidamente difícil. Ainda há uns dias, há umas semanas, a SpaceX e a T-Mobile, ou a Verizon, uma das grandes americanas, que agora não me lembro qual é que era, entraram numa parceria para permitir as chamadas via satélite nos telemóveis.
Sim.
E era tipo... isto é altamente complexo, vamos começar agora para uma coisa que há de efetivamente acontecer daqui a 2 ou 3 anos e temos que refazer, os satélites são especiais, têm que ser satélites novos e não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, como existe o sistema hoje em dia, e não esquecer que a SpaceX tem centenas ou milhares de satélites
SpaceX.
Próprios. Sim, SpaceX, peço desculpa por ter transformado o X em português. Mas,
não,
mas...
eu fiquei confuso, por acaso.
A SpaceX, pronto.
Sim, pronto. Sim.
E, portanto, fica ainda mais curioso de perceber como é que a coisa vai funcionar e, pá, se for chamado, então...
Eu estava aqui a confirmar e tens razão. É assim, o serviço baseia-se na comunicação entre antenas do iPhone e satélites com a compressão de mensagens para acelerar a sua entrega numa estação térrea que... depois eles passarão aos serviços de resposta de Exatamente. Emergência.
Aquilo é um bip que bate o satélite, volta para trás e quando volta para trás...
Com localização e essas coisas todas.
Sim, é tipo um SMS ultra Sim. compacto, deve só dizer tipo SOS e as coordenadas. Pronto.
Sendo que fica aqui a ideia que poderá vir algo mais, não sei se vi uma notícia ontem, que dizia respeito que a Apple incitou novamente uma conversa com Elon Musk em relação a esse mesmo serviço da voz.
Claro, claro, mas isso é o que
e
é
pode
o,
ser
é
que
o,
finalmente
é
venha,
o futuro.
Venha a acontecer uma parceria.
Sim, sim, mas isso vai acontecer para toda a gente. Não tenho dúvidas nenhumas que tu dentro de... Entre 3 a 5 anos, 6 anos, mais coisa, menos coisa, vais ter voz via satélite muito mais comum, se não completamente
expandido.
Será
o serviço
muito
premium, talvez, no início, não é?
Vai começar por premium, mas daqui a uns anos tens o serviço voz via satélite de uma lógica muito mais... comum do que aquela que existe hoje. Antes das considerações, uma coisa que tu não referiste é que os novos iPhones nos Estados Unidos não têm slot de cartão SIM, só têm o SIM
essa é outra conversa que dava um podcast
e portanto, ou seja, basicamente eles só têm
e no Canadá,
um
nos
cartão,
Estados Unidos
um...
e Canadá, isso é que
não,
sim,
não,
é
não,
que
não,
nos
não.
Deixa. Também é nos Estados
acho
Unidos.
Que é só,
razão.
Acho que é só os Estados Unidos.
Tens razão. Estou enganado. Eu vi esse vídeo.
Estou contente que. Ok, isto ainda não é para já para mim, depois logo se vê. Aliás, o Lu acabou um vídeo a dizer tipo: pronto,
quem
venham cá ao Canadá a comprar.
Deixar o dinheiro no Canadá. Mas, é engraçado.
Pronto, basicamente o iPhone passa a trazer um cartão SIM incorporado no hardware que pode ser programado com as informações das operadoras. Onde nós estamos. Sendo que...
Já existe há bastante tempo, atenção.
Já existe há muito tempo, mas... pronto, levanta outras questões. Para quem usa o telemóvel, um telemóvel diariamente, e pronto, e é sempre o mesmo, não me parece que levante grandes questões. Para quem tem por hábito trocar telemóvel, usar mais que um, e outras situações... de ir uns quantos dias para o meio do mato e levar dois ou três telemóveis carregados e poder, quando um acaba a bateria, tiras o cartão e depois no outro e continuas a ter telemóvel.
Olha, essas pessoas podem começar a levar aqueles carregadores externos em vez de usar três telemóveis diferentes e pronto.
Pois, está bem. É um facto e podes levar muitas outras coisas, carregadores, painéis solares dobráveis e muitas outras coisas.
Pronto.
Mas
o problema não estará bem para isso. Estará mais no facto de tu, por exemplo, tens um acidente ou tens um problema num país que estás a visitar.
Quase, e não é só isso. Tens o teu telemóvel, o teu telemóvel tem um problema, vai para arranjar. Tens que ir a uma loja, hoje em dia cá em Portugal, tu tens que ir a uma loja, pedir para
tens
eles...
Tens que pedir a segunda via, via física.
Pronto, tens que ir à loja,
como,
pedir uma segunda via física.
Tal como farias se tivesses um cartão.
Não, tivesse o cartão, tiro do meu, põe no outro.
Se te roubassem, sim, se te roubassem.
Não, não é roubar, sim, vais pôr o telemóvel a arranjar. Tiras o cartão SIM, metes num telemóvel velho que tens ali de backup em casa, ou pedes ao amigo, tiras o cartão, metes e pronto, e continuas a ter acesso à grande maioria, pelo menos às chamadas. Assim, não, o SIM tem que ir com o cartão, com o telemóvel. Pronto, mas eu acho que, sinceramente, esta é daquelas coisas que eu acho que era inevitável que viesse a acontecer. Pronto, e para variar, a Apple foi a primeira a dar o passo e mais tarde ou mais cedo é o que temos e o resto do mundo, e nomeadamente as operadoras, vão rapidamente adaptar-se aos eSIM e o resto é conversa, da mesma maneira que quase não havia fones Bluetooth há meia dúzia de anos atrás e agora arranjar uns fones com fio, só com fios, é particularmente difícil.
Olha, em relação ao eSIM, por exemplo, e posso partilhar contigo, que ainda não sabes, e também com quem nos tiver a ouvir. Eu há poucas semanas fiz uma viagem a Cabo Verde e como já disse aqui neste podcast, como tenho o iPhone 11, e se é possível fazer desde o iPhone 11, a opção da nossa família, e deu bastante jeito, foi de facto, eu pedia portabilidade do meu cartão SIM para um eSIM, e com isso, que é um processo gratuito, pelo menos na minha operadora, e com isso eu fiquei disponível, com o slot disponível que tenho, para pôr um cartão, o cartão físico. Sim, e aí sim faz sentido, e portanto cheguei
sim, mas ter a os dois
e comprei um cartão para ter dados.
Sim, mas isso é o que toda a gente faz, é o que normalmente toda a gente faz.
Mais que dois, na verdade, porque sim, com sim, esse podes ter até...
Mas por isso é que eu estava a dizer, para quem só está no mesmo sítio e só usa aquilo e no coisa, e só viaja na Europa onde tens roaming e não sei o quê, está tudo bem. Quando sais, não teres o coisa, tipo, pá, mas é assim...
Se for para um sítio que não tem eSIMs...
Não te esqueças que o problema é se vais para um sítio sem eSIMs ou com dificuldade de ter, ou com eSIMs pagos. Por exemplo, tu vais para a Índia, por exemplo, é um dos exemplos que eu vi, e para teres um eSIM, só para teres o eSIM são 40 euros ou coisa parecida. Portanto, de repente, deixa de compensar.
Pode ser que agora mude.
Porque a maior parte destes eSIMs, tu podes guardar perfis. Portanto, podes ter guardado no teu telemóvel vários cartões SIM e escolher qual deles é que queres usar.
Exatamente. Pronto. E portanto, o que fizemos?
Não, mas se só tivesse eSIM, teres dois ou três perfis de cartão eSIM e usas mais que um, não sei, mas se podes usar mais que um ao
isso,
mesmo...
Eu posso, é isso, é o que eu te estou a dizer. No meu caso, portanto, tinha um e depois podia dar um nome a um perfil, neste caso foi o eSIM que eu criei, e pus como principal, mas também podia pôr mais sete.
Pois, exatamente. Mas,
diferentes, mas, com números diferentes.
Mixed feelings, não sei o que é que se poupa com o assunto. Acho que é também daquelas features que... Pronto, tudo bem. Vamos experimentar nos Estados Unidos
ainda
e depois...
Talvez o exemplo que deste ainda tenha sido mais complicado, que era quando retiraram o jack 3.5. Talvez até tenha tido mais impacto. Vamos ver. Pode ser até que eles voltem atrás, nunca se sabe.
Não sei, pode ser que fique só nos Estados Unidos durante uns tempos. Não, sim. Não sei, logo se vê. Epá, é assim, em termos de coisas finais...
Eu sei que ficaste um bocado desagradado e acho que podemos ir para a parte principal, que foi em relação aos iPhones e à pouca diferença que existe com os anos anteriores. Estou certo ou estou errado?
Há duas considerações a esse nível. A primeira é... Acho que é um bocado fatal a pegar num 13 Pro e chamar-lhe 14.
Desculpa, mas foi a primeira vez que usámos a expressão fatal aqui no podcast.
Acho que é, mas pronto, mas
fica aqui este momento marcante e ponto de viragem do nosso podcast.
Subscrevam. Para quem sabe, é o que é, e pronto, e tu ao menos sabe o que é que vai comprar, e pronto, e é o que é. Para quem não sabe, pronto, é mais barato comprar um 13 Pro do que um 14 e basicamente tens a mesma coisa. E portanto, essa parte quer dizer, por acaso estou a dizer que é mais barato, não tenho a certeza absoluta.
Os preços estão iguais, agora por acaso não te sei dizer.
Os preços não estão iguais.
Os preços são iguais aos do ano passado.
Não, senhor. E posso
cá em
dizer...
Portugal pode ser diferente, mas os preços...
Está bem, mas eu estou fora em Portugal, que ela saber como é que é nos Estados Unidos.
Mas eu posso te dizer que...
Eu posso dizer... Não sou eu. Posso dizer que o 13 Mini custava, quando saiu, 829€. O iPhone 13 custava 929€. E o iPhone 14 custa 1039€. Portanto, entre o 13 e o 14, à data da saída, são 110€ de diferença.
Depende do sítio que o vendeu. Depende se estás a falar...
São os preços oficiais. Estamos a falar do PVP anunciado pela Apple. Tudo o resto
podem ser respeitados ou não pelas FNACs desta vida.
Epá, mas isso por acaso não é verdade, porque as FNACs nesta vida só podem vender...
Podem pôr o preço que quiserem.
Não podem não, senhor. Têm um contrato com a Apple, são obrigados a vender a determinados preços. Posso-te garantir que há meia dúzia de anos atrás era assim. Não vejo porque é que continua a não ser. Nós e este vemos, é, e digo-te mais.
Eu e tu vimos muitos casos escandalosos, estou a dizer FNAC, e não, mas não só, até na MediaMarkt também, em que víamos preços completamente ridículos e estapafúrdios aqui há uns anos atrás. Não, não consigo dizer qual eram os exemplos, não, mas eu e tu falámos várias vezes sobre isso.
Nos que... iPhones não, é, não era possível. Eu posso-te garantir que pronto, conheci quem trabalhasse muito perto e havia mesmo impossibilidade de vender abaixo de determinados valores.
Nunca digo abaixo, sempre digo, eu estou a falar acima. Portanto, não estou a falar abaixo. Estou a dizer a um preço acima do aconselhado.
Está bem, mas, então, mas qual é a diferença? Acima do aconselhado é perfeitamente... Podes ir comprar à Apple, não faz sentido nenhum. Mas a questão não é essa. Aquilo que é possível comparar e os preços são os preços anunciados pela marca.
É o PVP. É disso que eu estou a falar, são os mesmos. Agora, aqui em Portugal, pode ter sido outra realidade.
São os mesmos nos Estados Unidos. Em Portugal, David, não são os mesmos.
Está bem, David, Helder. Mas e a culpa é da Apple?
Mas é a Apple que anuncia os preços, a culpa havia de ser de quem? Na minha não é.
Mas é isso que eu deixo a falar. Mas isso é com a nossa conversa que falámos há bocado. Não, eles, desculpa, e tu próprio disseste,
tu vais
eles
à Apple
têm
Store,
uma imagem americana,
à Apple... posso...
tem um conceito americano e não mundial.
Helder, se tu fosses há um ano atrás à Apple Store comprar um iPhone 13, pagavas 929 euros por ele. Aqui em Portugal. Tu vais hoje comprar um iPhone 14 e pagas 1039. São 110 euros de diferença.
E
isto é o preço na
agradecer
Apple.
Queres agradecer à inflação?
À inflação?
Oh, David, eu estou a falar dos preços eu estou-te a dizer. Pronto, não é... Repara, nós estamos a dizer coisas diferentes e nenhum de nós pode nos dizer que estamos errados. Eu estou-te a falar que o preço anunciado... neste evento é o mesmo do ano passado, os preços não foram alterados. Agora, a realidade aqui...
Oh, Helder, mas estás a enganar as pessoas porque ninguém vai... Mas nós estamos a fazer um podcast em português. Nós estamos a fazer um podcast em português.
Eu estou-te a dizer o que foi anunciado no palco e as pessoas sabem isso.
Mas eu estou-te a dizer que
o preço aqui em Portugal é diferente, pronto.
Mas eu acho que esse preço é que é importante. Mas eu acho que esse preço é que conta. Se eles venderem os do iPhone nos Estados Unidos a 1 euro... Qual é a relevância para quem nos está a ouvir?
Estás a dar um exemplo que é um exagero.
Epá, se eles vendem o iPhone 14, é vendido a 800 euros, 799 dólares, aliás. E cá é vendido a 1039 euros. O que é que interessa se ele é vendido a 800 euros, a 850, ao mesmo preço ou a preço diferente nos Estados Unidos? Não me interessa para nada.
Mas pode interessar para alguém que faça como sempre se fez durante muitos anos, que tinha a capacidade, que era com essa diferença, pagava uma viagem, ia aos Estados Unidos e trazia um iPhone pelo mesmo preço. Vários, ou computador, ou... Fez isso durante muitos anos e nem sei se ainda vale a pena.
Então,
estou a dizer...
Não há inflação nos Estados Unidos? Claro, qual é a razão para nos Estados Unidos eles manterem o mesmo preço e aumentar, e em Portugal aumentarem 12% ou 15%?
Quem é responsável pelo preço de venda cá em Portugal?
A Apple. O que é que havia de ser? Estamos a brincar ou quê?
Não é uma imposição.
Imposição?
Portanto, a Apple decide, o preço de 1039 euros é uma opção total da Apple. Não é, claro que... não é algo que ela, por lei, tem de pagar por estar a vender na Europa.
Por lei, não. A única coisa que a Apple tem
ela
de pagar...
por lei, sim.
A única pode coisa que a Apple tem que pagar por lei é igual aos outros todos. Em Portugal, é uma taxa por usar os cartões de memória. Por ter memória lá dentro.
Então eu vou...
Isso não são cento e tal euros.
Não parece que seja só isso e vou pesquisar sobre isso e depois...
Ah, força!
E aconselho a quem estiver a ouvir também que faça o mesmo e nos deixe um comentário no nosso podcast se têm a resposta e sabem a resposta a esta questão. Agora, eu tenho...
Ufa, desculpa lá, não há nenhuma obrigação legal de vender os iPhones a que preço seja ele qual for. A não ser o dumping, que não podes vender abaixo de preço de custo. Mas também estamos muito longe disso.
Eles, é o que eu, portanto, o que eu
tenho que pagar o IVA, tem que pagar
muitas coisas, portanto, eles não podem vender a 900 ou 790 ou o preço que dão nos Estados Unidos. Portanto,
Helder,
não é uma escolha como tu estás a dizer da Apple.
Desculpa, o mesmo iPhone.
O mesmo preço.
Helder, o preço base de um iPhone, o iPhone mais barato dos novos modelos que a Apple vendia o ano passado, com as mesmas regras, exatamente as mesmas regras que existem hoje, em termos de fiscais, são iguaizinhas, nada mudou, custava menos 110 euros do que custa hoje. O processador é praticamente o mesmo.
Sim.
Portanto, ou seja, o iPhone 14...
Tu não sabes, isso, as regras fiscais, tu assumes que assim é, não é? Mas não... Ou pesquisaste sobre isso? Para dizeres que as regras fiscais são iguais, exatamente iguais.
Não vi nenhuma notícia que indicasse que as regras fiscais são diferentes. Não vi nada que falasse sobre mudança de regras. O IVA é o mesmo.
Portanto, está tudo mais caro no mundo. Isso
chama-se inflação e é igual no mundo inteiro. E depois... Portanto, é igual nos Estados Unidos. Se nos Estados Unidos eles não aumentaram o preço... Mas a inflação homóloga em julho, que foi a mais alta que nós já tivemos até hoje, foi de 9%. Nós estamos a falar de 12% ou 13% ou 14% de aumento nos iPhones. E a questão é, não pode tudo aumentar 10%. Isso é completamente impossível. O facto do iPhone aumentar 12% ou 13% acrescenta à inflação. Percebes? Desculpa lá. O preço do iPhone... Na Europa, e não estou a falar de Portugal, porque o preço do iPhone do resto da Europa é igualzinho.
Parte do aumento que há do preço americano para o preço português resulta de impostos que têm de ser pagos. Correto ou errado?
Não faço ideia. Eu não consigo fazer isso dessa maneira. Desculpa lá.
Se todo o valor diferencial entre o preço americano e o preço praticado, neste caso em Portugal, é uma opção, resulta do IVA ou resulta de uma escolha da Apple, eu não te consigo dizer, mas presumo que seja uma escolha dos dois. Eu só estamos a ter esta conversa porque parece-me, ou estava-me a parecer, que estavas a dizer que a Apple, Helder, todo esse valor de diferença, então Apple é uma escolha da Apple só porque quer. E IVAs e coisas que têm de ser pagas.
Não, porque tu estás a ver a coisa, na minha perspectiva, completamente errada. Porque é assim, o IVA são 23%. Era 23% há um ano, continua a ser 23%. Portanto, o que acontece é do género. A Apple diz, este produto, sem impostos, eu quero vender a 1000, que é mais fácil de fazer a conta. Ok? Quer vender a 1, que assim é fácil. Quer vender a 1. Portanto, agora tem que lhe pôr os impostos em cima. Pões 23%, portanto passa a 1,23€. Mais a taxa de não sei do que é mais 2%, portanto passa a ser 1,25€. O preço base, sem impostos, é que define se o preço final é maior ou mais pequeno, porque o resto é igual ao que era. Da mesma maneira que quando um iPhone é vendido em Portugal a 1000€ e é vendido em Espanha a 1000€, a Apple ganha mais em Espanha do que em Portugal, porque os impostos em Espanha são mais baixos. O preço base, para o preço final ser o mesmo, o preço base é mais alto em Espanha do que em Portugal.
E como eu estou a dizer, nós não temos a certeza de quanto é que estamos a falar.
Man, há um ano atrás era igual ao que é agora e o iPhone aumentou 110€. Ponto. Aqui tu podes usar o argumento que tu quiseres em termos de fiscalidade. A fiscalidade é a mesma e ele custa mais 110€.
E volto a dizer que tens razão, mas eu estava... O que eu te disse foi, e a frase que eu disse que começou isto foi, o preço continua o mesmo apresentado no evento Apple. Pronto.
Epá, mas eu acho que esse preço é irrelevante. Para mim... Pronto. Consumidor português, europeu...
A não ser que vais lá comprar, mas de qualquer das formas...
Não estou... Ainda com o Zissim, então, menos ainda estou a pensar numa coisa desse género. Nem nunca sequer estive nos Estados Unidos, portanto, menos ainda isso poderá ser uma hipótese.
Temos de fazer um podcast direto lá.
Bora. Estás a perceber? Ou seja, não acho que seja minimamente relevante se o preço apresentado nos Estados Unidos foi este ou aquele. Percebes? Eles até podiam ter baixado o preço nos Estados Unidos. Estás a perceber?
Sim.
Porque a grande maioria das pessoas vai comprá-lo aqui. Ou em Espanha, ou numa loja europeia. Se tu compras nos Estados Unidos, importas, chegas cá, levas com 23% em cima.
Olha, eu concluo esta questão, que estamos aqui a falar com um conselho ou com uma opinião para os nossos ouvintes, que é... esta é a altura perfeita para comprar um iPhone 13 Pro.
Completamente.
Pronto.
Não tenho dúvidas nenhuma.
Acho que é, nunca facto, compraria. É a decisão mais inteligente é, como para diz quem o, estiver interessado.
Como diz o Marquês, se tu gostas de ter o último e o the greatest and the latest, compra o iPhone 14. Se tu gostas de ter um iPhone dos bons, compra o 13. Nomeadamente os Pros, né? Ou o 14 Pro ou o 13 Pro. Se queres só ter o último, compra o 14. Se queres ter um value for money, compra o 13.
Muito vá. Bem. Muito obrigado.
Boas tardes, bons dias, boas noites.
Obrigado a todos que nos ouviram. Por favor, partilhem este podcast com os vossos amigos. Obrigado pela vossa companhia e um até já.
Até já.